Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Joe Ruas, eu sou aqui do time da Inter Invest e hoje a gente vai começar aqui, né, a nossa última e segunda live do dia. Dessa vez para poder trazer o tema para vocês aqui, ações em foco. Vamos falar de B3, Eneva e Natura. Tá certo, pessoal? Lembrando que amanhã nós ainda temos duas lives antes do encerramento ali da nossa tão esperada aí Inter Week. Bem, para poder falar do tema de hoje, então, mergulhar aí nesse mundo de ações e falar especificamente de cada uma dessas três, convidamos aqui, né, o gestor de fundos, Rafael Cota, aqui da Interasset. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Joe. Prazer, meu caro. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer aí poder falar com os nossos investidores e agora ainda mais na Inter Week aí, literalmente bombando, né? Então, obrigado mais uma vez, um prazer, viu?
Bacana demais, Rafa. A gente te agradece aí, né, por você estar participando com a gente e com certeza eu sei que você vai ajudar muito das pessoas que estão assistindo aí de casa, né, para tirar várias dúvidas aí sobre o mercado de ações e principalmente sobre essas três que a gente vai estar falando hoje. Bem, quem está de casa, eu queria lembrar vocês que vocês podem estar mandando aí suas mensagens, tá, pelo chat do YouTube, que ao final a gente vai ter um tempinho aqui para poder tirar todas as dúvidas, não deixar nada para trás. Pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade de muito conhecimento aqui do Rafa, que está dedicando tempo para a gente. Bem, Rafa, para a gente poder começar então, né, falar desse mercado de ações ali, antes da gente entrar nessas três cases aí que a gente está trazendo, né, 2020 foi um período aí de pandemia, todo mundo sabe, impactou muito a Bolsa, teve ali aquele movimento rápido de recuperação, né, ainda em 2020, mas 2021 vem sendo ali um ano desafiador também, né? Como é que tem sido aí o mercado, como é que você está enxergando esse momento, principalmente da recuperação de 2021?
Então, Joe, assim, acho que é um momento muito peculiar, tá, na minha opinião. Primeiro porque, de um lado, a gente tem visto resultados das empresas fortíssimos, tá? E aí a temporada de balanço do terceiro trimestre já começou e praticamente todas as empresas que já divulgaram seus resultados até então apresentaram, assim como no segundo trimestre, também resultados muito fortes, tá? Então, isso tem chamado bastante a nossa atenção. E no nosso caso a gente fica realmente muito mais voltado para o micro, que é uma análise que a gente chama de bottom-up, né? de baixo para cima, então focado realmente aí no que as empresas estão fazendo, quais são os seus planos de crescimento. E numa outra ponta, a gente está vivendo um momento macro aí político mais desafiador, né? Então, esses últimos dois meses, principalmente, a Bolsa tem sofrido muito, né? Seja porque a gente está com uma pressão aí inflacionária e, consequentemente, os juros vêm aumentando aí. Ontem, inclusive, a gente teve, né, o Copom aumentando em 1,5% a taxa de juros. Então, nós já devemos encerrar aí 2021 a 9,25% a Selic, né? O comunicado acho que deixou isso bem claro, então isso acaba sendo um vento contrário, né, à Bolsa, à renda variável, porque você tem uma atratividade maior para outras classes de ativo e a renda fixa sempre foi muito utilizada e benquista, né, pelos brasileiros, por sempre pagar muito e ter uma volatilidade baixa. Então, esta atratividade da renda fixa acaba levando investidores para recalibrarem os seus portfólios, tá? Então, eu acho que tem esses dois pontos aí que de atenção, mas de novo, do nosso lado, Joe, como nós somos investidores realmente de empresas, a gente tenta buscar as distorções de preço e valor, tá, que a gente fala aí. Então, apesar do momento mais difícil e principalmente por esse macro político aí que eu comentei, a gente já começa a ver algumas oportunidades interessantes do mercado para quem de fato, né, tem um horizonte de tempo mais dilatado, que é o nosso caso também, tá?
Legal demais, Rafa, é isso aí, né? Nessas turbulências que eu imagino que vocês ficam aí buscando as grandes oportunidades também, né? E Rafa, entrando aqui então, né, dentro dessas três empresas que a gente falou, né, B3, Eneva e Natura. Vamos começar aqui da B3. Como é que foi aí esse impacto, né, durante a pandemia para a B3 e como é que está sendo a recuperação especificamente dela?
Então, como você bem disse, Joe, na outra pergunta, aí, nós tivemos em 2020 uma recuperação muito rápida do mercado, né? E no brasileiro não foi diferente, foi praticamente uma recuperação em V, então uma queda brutal, muito rápida, mas uma recuperação também muito forte e muito rápida, né? Então, no caso da B3, que é uma posição que a gente tem, gosta muito, inclusive, a empresa, na nossa opinião, ela inclusive se beneficiou ali no início da pandemia, principalmente porque a gente observou uma entrada muito grande de pessoas na Bolsa de Valores. Então, e aí, esse é um movimento estrutural, tá, que está se dando aí, principalmente ao longo dos últimos 5, 6 anos, mas a gente viu isso fortemente também ali em 2020, no início da pandemia, com o que a gente chama de financial deepening, né? Ou seja, os brasileiros, brasileiras, precisando se educar cada vez mais, aprofundar, né, nos seus investimentos para buscar novas alternativas. E quando a Selic estava a 2%, né, que foi o mínimo histórico que a gente bateu em 2021, isso era ainda mais latente, né? Então, de fato, a gente viu um crescimento muito grande da entrada de pessoas físicas na bolsa, IPOs, né, as empresas abrindo capital, muitos IPOs ali no segundo semestre, esse primeiro semestre de 2021 foi muito forte. Então ela surfou isso muito bem. Já olhando para 2021, um dos ventos contrários, né, à tese é justamente o aumento da taxa de juros. Tá? Que traz uma desaceleração no crescimento da empresa. A B3 continua crescendo, mas ela tem crescido a níveis menores do que ela vinha apresentando. Tá? E acho que um dos fatores, na nossa opinião, é justamente esse aumento da taxa Selic, como eu comentei anteriormente, que leva a uma maior atratividade para outras classes de ativo. Tá? Então, esse foi um fator aí. Que pesou, né, e está pesando na cotação da B3, na nossa opinião, apesar de acharmos que ela tem realmente esse pilar de crescimento estrutural, tá, Joe? Quando a gente compara, né, a nossa bolsa com outros países, né, nós estamos falando aí de 3 milhões e meio de CPFs na bolsa, né, para uma população de 210 milhões, algo em torno disso. Então, um percentual ainda muito baixo, né, tem uma avenida muito grande de crescimento, na nossa opinião aí. Obviamente que nestes momentos, e aí não sei se vai durar um ano, talvez um pouco mais, dessas taxas de juros um pouco mais elevadas, a gente tem essa diminuição ou essa desaceleração aí na tese, tá?
B3, a gente vê muito o mercado falando ali ainda da questão da falta de concorrência da B3 aqui no Brasil, né? Recentemente a gente tem visto até algumas empresas brasileiras fazendo IPO fora do Brasil, aquela coisa toda. Agora, como é que fica ali, né? Para quem acha que a B3 pode ter uma concorrência aqui no Brasil, esse é um ponto de vulnerabilidade da empresa? Que você acha aí dentro da sua tese?
Então, esse é um ponto da tese que a gente acredita que em algum momento vai acontecer, tá? Esse risco existe, isso acho que este ano também vem pesando na ação, né? Tá fazendo com que a ação caia. Mas a nossa visão aqui, Joe, é o seguinte: primeiro, a bolsa ela tem algumas linhas de negócio, né? E obviamente ali, a renda variável é o principal negócio dela, mas ela se divide, né, em algumas linhas, e uma delas, que se chama pós-negociação, né, o pós-trading, como o mercado diz, ele é responsável por aproximadamente 70% desta parte da renda variável, tá? Que a gente está falando algo em torno de 45% é renda variável, e desse 45%, 70% aproximadamente é desta pós-negociação. Então a gente acredita que dificilmente alguém vai conseguir operar nesta parte do processo. Primeiro, porque o regulador não vê isso com bons olhos, tá? Quando a gente estuda outras bolsas, né, outras economias ao redor do mundo, o que a gente tem visto é justamente o movimento contrário, tá? Quando se tem duas ou três câmaras de compensação, você está tendo um movimento de fusão, tá? Então, essa parte nós acreditamos que está muito bem protegida. Tá? E aí, quando a gente vai fazer traçar alguns paralelos, né, de movimentos similares em outros países, né, ou seja, quando se tinha somente um líder, né, um monopolista, que é o caso da B3, é um monopólio, e isso para nós, né, para os acionistas é muito bom, mas quando se tem a entrada de um segundo player, né, de um concorrente, o pior cenário, tá, que já teve foi na Austrália, onde este segundo player, né, ou entrante, conseguiu capturar ali ao longo dos anos 20% do mercado do incumbente. Então, nós entendemos, enxergamos que, de novo, né, o mercado crescendo, como a gente acredita que tende a crescer, como eu falei, que, né, a gente tem um trend aqui, né, uma tendência secular de crescimento do mercado de capitais como um todo. Você tem inúmeras empresas maravilhosas, familiares, que em algum momento vão acessar a bolsa. Você tem milhões de brasileiros e brasileiras que em algum momento vão acessar a bolsa também. Empresas emitindo debêntures, né, tem a parte de renda fixa também, derivativos, juros, etc. Então nós achamos que quanto mais esse mercado crescer, mais atrativo fica para um segundo player, tá? A conta fecha mais fácil, vamos falar assim, tá? Para um segundo player. Então isso existe, esse risco existe, mas na nossa opinião o mercado precificou além do razoável. Tá, em resumo, é assim que a gente entende esse ponto da tese, tá, Joe?
Legal demais, Rafa. Acho que deu para mostrar aí o ponto de vista para todo mundo que está em casa. Tenho certeza aí que alguns que estão assistindo, com certeza, são acionistas lá também. E, Rafa, durante esse período aí, o que que a B3 tem feito assim de melhoria, né, para conseguir se defender, navegar aí no meio dessa turbulência?
Então, assim, acho que primeiro é importante, né, a gente frisar que a B3, de novo, é monopolista, ela é forte geradora de caixa, distribui excelentes dividendos, tem margens excepcionais, tem um grande diferencial competitivo, né, que é o poder de escala, né, justamente por ser monopolista aí, ela consegue, na minha opinião, né, manter esse fosso ou esses diferenciais competitivos ainda frente a possíveis entrantes, né? Então, eu acho assim, ela tem feito algumas ações que na minha opinião vale a pena a gente citar aqui, tá, Joe? Primeiro que como ela tem uma alavancagem operacional muito grande, então o que é isso? Né? Imagina que para ela fazer 1 milhão de operações ou 2 milhões de operações, né, o custo marginal, né, o custo variável aí desse crescimento de operações, ele é bem menor do que a empresa consegue receitar, né? Então, gerando assim uma forte alavancagem operacional para ela. Parte destes ganhos, tá? Parte desses ganhos de margem ela tem repassado para os clientes. Então, apesar dela estar melhorando margens ao longo do tempo, ela está conseguindo também repassar isso para os clientes, o que, na nossa opinião, torna um pouco mais difícil aí a vida de alguém que queira entrar no nosso mercado, né? E aí, assim, só em investimento, tá? E aí, acho que nos últimos 7, 6 anos, em infraestrutura tecnológica, a B3 fez algo em torno de 2,5 a 3 bilhões de reais. Eu não lembro exatamente agora o número, mas é uma soma mais ou menos desse valor. Então, isso cria, né, uma excelência operacional e uma qualidade de serviço muito diferenciada e que para nós também confere a ela um pouco mais de força, né, para alguém pensar em entrar no seu mercado. E aí também ela tem feito algumas aquisições, tá? No meio do ano ela anunciou uma sociedade com a TOTVS, né, que é uma outra empresa listada da Bolsa, para que eles criasse ali uma empresa focada em tecnologia para o mercado financeiro, tá? Soluções tecnológicas para o mercado financeiro. E mais recentemente, isso aí deve ter, sei lá, umas 2 semanas, talvez um pouco menos do que isso, eles fizeram uma aquisição aí importante da Nelway, que é uma empresa que tem aí algo em torno de 500 clientes, né, médias e grandes empresas, relevantes empresas aí, principalmente focado no setor de tecnologia, né, de dados. Então, essa aquisição vem reforçar a linha de negócios dela, de tecnologia e dados, que hoje representa algo em torno de entre 10 a 15%, acho que está mais próximo de 10%. Então, ela também tem feito esses movimentos, né, para se defender e para continuar na vanguarda da tecnologia, tá, Joe? Então, acho que apesar de novo, né, desta nuvem de concorrência que a gente concorda e acredita que em algum momento isso deva acontecer, a gente entende que ela está ficando cada vez mais forte e cada vez melhor para os seus clientes, ok?
Perfeito, Rafa, ótimo aí. Bem, mudando um pouquinho agora, vamos para Eneva, Rafa. A gente sabe aí que a gente está passando ainda, né, por um momento aí de crise hídrica e que a conta de luz não está nada barata, né? E a Eneva, que trabalha aí também dentro dessa parte aí do setor de elétricas, né? Ela foi uma das poucas, talvez, que tenha se beneficiado durante esse problema todo que a gente está vivendo aí de crise, né? Por que que a Eneva conseguiu, então, sair um pouco mais na frente e se beneficiar diante de uma situação que é geral, vamos dizer assim, né?
Legal, ótima, ótima pergunta. Assim, realmente, né? Primeiro, deixa eu falar um pouco da Eneva, porque talvez não seja tão conhecida aí, do grande público. A Eneva é uma empresa de geração de energia, tá? Focada principalmente na geração de gás natural, tá? E ela tem um modelo integrado que para nós é extremamente diferenciado, porque ela tem a parte de exploração e produção do gás natural, tá? E ela joga esse gás extraído para as suas próprias termoelétricas. Então é um modelo integrado, verticalizado, né? E como ela tem um custo de extração, né, o custo de molécula de gás muito baixo, até onde a gente tem notícias aí, né, de players que abrem esses números, o que a gente sabe é que a Eneva é o custo de player privado mais baixo no mercado, ela acaba sendo beneficiada, né, ou tendo um grande diferencial aí por ter um preço muito baixo, tá? E aí quando a gente pensa em termoelétricas, né? E nessa pergunta que você está falando, por que que ela está sendo beneficiada num cenário que realmente está muito difícil para geradoras, né? Primeiro que o Brasil, a gente tem aí uma matriz energética muito voltada para as hidrelétricas. Então, quando se tem períodos com baixa volumetria de chuva, com poucas chuvas, infelizmente a gente tem esse risco, esse estresse no nosso sistema de energia, tá? E aí o regulador, né, ele chama as termoelétricas para despacharem, para jogarem a sua energia no sistema interligado nacional, tá? Então, e tem uma coisa curiosa, né, que é uma questão técnica chamada ordem do mérito, que eles despacham ou, né, chamam a operar as empresas, óbvio, né, que já ganharam nesses leilões, né, que já participaram previamente desses leilões, mas as empresas que têm um preço mais competitivo. Então começa da térmica que é a mais barata até a mais cara, tá? E a maioria das usinas da Eneva se encontram aí dentre as mais baratas. Então, ela está despachando, Joe, a energia aí, ela está despachando quase 100% da sua energia nos últimos períodos, tá? Principalmente aí no segundo e terceiro trimestre deste ano, a Eneva está despachando muita energia. Então, além dela ganhar, né, a parcela fixa, que é quando ela faz esses contratos nesse ambiente de regulado, né, ambiente de contratação regulado, ela já tem essa parcela fixa garantida. Mas imagina nesses momentos, né, que ela é chamada a despachar, ela tem uma parcela variável também. Então, além de conferir uma previsibilidade, né, para a empresa na parte fixa, dela estar apta, né, a despachar, a prover energia para o sistema interligado nacional, né, ela tem essa parcela variável aí, tá? Então, de fato, ela tem se beneficiado bastante. Obviamente, né, enquanto sócios, a gente acha bom, mas claro que nós estamos torcendo, como todo mundo, para que as chuvas continuem, né, para que a gente não tenha mais esse risco, né, da crise hídrica, e tomara que em 2022 as coisas já estejam mais estabelecidas, os preços voltem ao normal. Mas, de fato, essa sua pergunta, provocação aí, ela realmente tem se beneficiado nesse cenário mais difícil aí de energia. Tá?
Perfeito, Rafa, bacana demais a explicação aí. Bem, e ainda falando de Eneva, né? Quando a gente fala geralmente de investimentos, quando a gente está falando de ações, eu sei que você também tem uma tese, né, mais de longo prazo, né, olhando mais para o futuro, mais para frente. E quando a gente fala de energia elétrica também, a gente costuma pensar muito lá na frente, né? É um mercado assim que é muito grande, tem muito para expandir, né? E é uma demanda que a gente sabe que, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, é uma demanda ainda sem fim, né? A gente sempre vai estar precisando de energia elétrica, né? Agora, quando a gente olha então para a parte de geração, hoje é muito comum a gente ouvir no mercado as pessoas estarem falando de energia renovável, né? Indo aí para as eólicas, indo para a parte de geração solar. E a gente sabe que a Eneva, pelo que você destacou aí, principalmente essa parte de termoelétrica, está caminhando ali num movimento diferente disso que a gente ouve do mercado olhando para o futuro. Como é que a Eneva se posiciona aí nesse mercado de geração para o futuro e como é que ela enxerga isso aí, né, dessa concorrência com a energia renovável?
Bem, é uma ótima pergunta, fogo amigo, né, de ótima pergunta, difícil, porque tem visões diferentes no mercado, né, mas assim, como que a gente enxerga isso, tá? Cara, primeiro que para nós ela não está contrária a este movimento, não, tá? Porque primeiro que a gente enxerga o gás como uma fonte de energia, né, de transição, tá? Não tem a mínima condição hoje, né, do mundo, do Brasil, mas do mundo, virar a chave e falar para nós vamos passar 100% da nossa matriz para solar ou para eólica, né, para as renováveis, que é para onde nós estamos caminhando, né? E com certeza a companhia também está caminhando para isso, né? Só como curiosidade, tá? Pouco antes aqui da live começar, eu vi que saiu uma notícia no mercado, tem pouco tempo mesmo, não tem, deve ter uma hora isso no máximo, que a Equatorial, que é uma outra empresa de energia, inclusive que nós somos sócios também, ela comprou a Ecoenergia, que é uma holding de parques eólicos, tá? Um negócio bem grande, bem relevante. E curiosamente, nesta notícia aí, nesta matéria, falava que a Eneva fez um bid muito agressivo. Então, ou seja, a empresa, Joe, ela vem tentando endereçar, né, obviamente, esse ponto que você está trazendo, tá, de ter uma matriz ali, né, mais amigável ainda para o meio ambiente. Mas quando a gente vai ver, principalmente, tá, um projeto que ela vai entregar agora em 2022, que é o projeto de Azulão Jaguatirica, ali, muito voltado para o norte do país, onde ela vai extrair esse gás natural da bacia de Azulão, vai transportar isso até a termoelétrica de Jaguatirica. E aí, se não me engano, isso é mais voltado ali para Roraima, mas tem alguns outros pontos de fornecimento. Mas é uma realidade do norte ainda, né? De parte importante da matriz de energia lá ser movida a diesel. Então, o simples fato, né, mudar essa matriz, né, saindo do diesel e passando para o gás natural, você já tem uma diminuição aí da ordem de algo de 35% aí de emissões. Então, por isso que a gente enxerga, esse é um primeiro motivo, tá, Diogo? Assim, é uma energia de transição, ok? Ela é menos poluente, né, do que este exemplo que eu estou te dando. Obviamente você fala, pô, mas ela é mais poluente do que eólica, né, do que solar, que são renováveis, que não tem impacto, né, direto assim no meio ambiente. Perfeito, né? Mas ela traz essa diminuição já de emissões de gás carbônico, e de novo o norte do nosso país é um exemplo disso. Ela traz segurança para o sistema, né? Porque diferentemente de outros países, né? Como eu disse aqui, o Brasil ele é muito dependente das hidrelétricas. Então, em momentos como este que nós estamos vivendo, né? Você vê a pressão, né, que nós estamos vivendo, de energia, de custo de energia, e acaba impactando o bolso de todo mundo, né? E ainda mais da população que a conta de energia pesa mais no bolso. Então, os menos favorecidos, na minha opinião, tendem a sofrer ainda mais. Então, nós precisamos trazer segurança para o sistema, e a matriz de gás, na nossa opinião, é uma alternativa, tá? Ela tem um custo mais barato. Então, isso ajuda também, socialmente falando, é um ponto importante, na nossa opinião, tá? E como eu falei, ela também é mais amigável aí quando a gente está comparando, inclusive, este problema que a gente tem, essa realidade que a gente tem ainda no norte e nordeste do país, tá, Joe? Então, eu acho que a empresa, ela, acho não, tenho certeza, ela é extremamente competente, inclusive. Tem tentado, como essa notícia que acabou de sair aqui, endereçar isso da melhor maneira possível, mais rápido possível, mas mesmo assim a gente fica extremamente confortável, justamente e principalmente por esses três pontos que eu te falei, tá? O gás natural, ele é importantíssimo para a nossa matriz energética. E a gente vai ver, né, e de novo, tá? Esse é até um dos motivos que a gente é sócio aí da Eneva. Talvez esse seja o setor que tenha mais oportunidade de crescimento, tá? Com a mudança, né, da lei do gás, a própria Petrobras desinvestindo aí de vários ativos, né? Então você teve a quebra do monopólio do gás, que era da Petrobras. Então você tem N oportunidades aí. Inclusive, não só onshore, né, que são os campos em terra, mas também offshore, que são aí os campos, principalmente do pré-sal, né, onde hoje o gás é reinjetado, mas que provavelmente, né, os grandes players, outras majors, né, que a gente chama aí de petróleo, outras empresas grandes de petróleo, tendem a comercializar esse gás. E para nós, a Eneva é o principal player aí que tende a capturar esse crescimento do gás natural na nossa matriz de energia, tá, Joe? Então, acho que é um contraponto aí, apesar de eu concordar com você, e a empresa já está endereçando isso, e somente para finalizar, porque eu acho que eu estou delongando muito aqui, ela tentou também fazer ali uma fusão com a SGT para justamente balancear, né? A SGT é focada em hidrelétricas, né? Geração hídrica, acabou não dando certo. Então, nós estamos vendo, recorrentemente, de novo, com o exemplo de hoje aqui, que a empresa vai endereçar isso da melhor maneira possível, tá?
Legal demais, Rafa. Eu também vi essa notícia ali mais cedo, achei interessante. Foi como você falou, foi alguns minutos ali, talvez uma hora antes da gente vir aqui para a live, achei bem interessante. E pessoal, vocês que estão aí de casa, olha só como é interessante, né? Para quem chegou por agora, nós estamos aqui com Rafael Cota, que é gestor de fundos aqui da Interasset. Então, para vocês poderem ver um pouquinho do conhecimento do gestor, isso é importante na hora que vocês vão escolher um fundo também, né? O Rafael já falou aqui de B3, falou agora também de Eneva. Aqui, e é interessante até os detalhes, né? O ponto de conhecimento de cada empresa, que é o que a gente geralmente recomenda aqui na Interinvest, né? Na hora que você vai investir numa ação, para a gente sempre prestar atenção, estudar, ir a fundo ou contar aí com os gestores, né? Para poder ajudar a gente nesse trabalho na hora de fazer um bom investimento. E Rafa, mudando um pouquinho agora, né? Vamos para Natura. Né, uma empresa completamente diferente das outras duas que a gente falou até agora. A Natura que vem aí, né, como uma varejista nesse mercado, e a gente sabe que o ano passado também não foi fácil, né, para as varejistas. Como é que a Natura se saiu aí ao longo da pandemia e como é que ela vem se recuperando em 2021?
Tá, legal. Eu vou, antes de responder aí a sua pergunta, eu só vou frisar aqui, né, porque a gente, enquanto gestor, aparece aqui, mas tem uma equipe muito grande e competente por trás, né? Nós temos uma equipe de análise muito forte na Interasset, e aí não só na renda variável, né, nas diversas estratégias que nós temos. Então, eu vou deixar o um abraço aqui para todos e o obrigado, porque realmente é um trabalho de altíssima qualidade. Então, talvez o trabalho mais fácil aqui seja apresentar, né, as teses. Mas voltando para a Natura, assim, eu acho o seguinte: primeira coisa, né, a Natura, acho que o investidor tem que enxergar, né, uma holding, aí a Natura & Co, né, que tem quatro marcas, tá? A Natura, que nós conhecemos, uma marca fortíssima, que líder em contexto no Brasil, né, no mercado de CFT, como é chamado, cosméticos, fragrância e artigos de toilette. Ela tem a Natura, ela fez uma aquisição gigantesca, praticamente 2 anos atrás, que para nós, inclusive, é o principal pilar, ponto de atenção, mas o principal pilar para geração de valor da tese. Eles adquiriram a Avon, né, que é uma empresa centenária norte-americana e também focada aí no modelo de vendas diretas, né? Então, aqui nós estamos falando de algo em torno de 8 milhões de consultores e consultoras, né, principalmente consultoras, neste universo da Natura & Co, tá? Que engloba a Natura, a Avon, The Body Shop, que é uma empresa que eles adquiriram inglesa, que tem milhares de lojas ao redor do mundo, e a Aesop, que é uma empresa australiana que eles adquiriram, é um pouco mais premium, tá? Um pouco mais de nicho essa aí. Mas a operação da Avon, ela é, de novo, tá, o pilar central da tese, na nossa opinião. Então, apesar, né, de, voltando ao cerne da sua pergunta aí, né, da dificuldade da pandemia ali em 2020, principalmente, né, a empresa tem entregue, né, está passando por um turnaround, que a gente chama, ou seja, uma virada operacional da Avon, né, nos últimos períodos. Então, apesar de algum possível vento contrário, né, como sugere a sua pergunta aí, que realmente teve em algumas linhas, né, você fala, pô, a pessoa está dentro de casa ali trabalhando, né, no home office, ela não vai utilizar um perfume, né, ou vai utilizar menos, não está saindo de casa. Mas, em contrapartida, o consumo de sabonete, de shampoo, alguns outros produtos, né, que compõem o portfólio da empresa, foram beneficiados também. Mas no net, né, como a gente fala, no líquido, realmente você teve esse vento contra. Mas no caso da Natura & Co, da holding, né, como esse processo de turnaround, né, de virada operacional da Avon está em curso, então o que a gente tem observado em termos operacionais é que a empresa, de fato, está entregando números muito fortes, tá, Joe? Então, apesar dela ter que ela ter se endividado, né, ter feito inclusive aumento de capital muito grande ali em 2020, se não me engano, em 2021 também, na parte de endividamento, né, isso acaba batendo ali no resultado líquido da empresa, mas operacionalmente, o que o management, né, os gestores da Natura & Co. pretendem levar as margens de Avon para patamares parecidos com a da operação de Natura. Tá? E eles, de novo, têm conseguido capturar essas sinergias, têm conseguido gerar bons resultados. Então, a despeito da pandemia, operacionalmente a Natura & Co. Tem vindo muito bem. Tá? Então, assim, é óbvio, no varejo como um todo, aí você tem, né, essas nuvens, ou aquelas nuvens que você perguntou ali no início da nossa conversa, que acabam trazendo um pouco mais de receio aí para alguns players de mercado, tá? Mas, assim, a gente fica muito confortável com a empresa, e diga-se de passagem, né, porque tem aquela pergunta da Eneva que você, né, que você fez, e que eu concordo, e que a gente inclusive acha, e por isso que eu falei que era fogo amigo, porque tem opiniões diferentes, né, e a gente respeita muito, claro, mas para nós a Natura, ela é a referência ESG no mercado brasileiro, tá? O que que esses caras fazem lá é referência inclusive mundialmente. Antes de se falar em reciclagem, há 25, 30 anos atrás, mais ou menos, eles já usavam embalagens recicladas. É só um exemplo, tá? Eles têm diversas ações e frentes aí nos pilares, né? A ESG ambiental, social e de governança, que realmente a tornam, na nossa opinião, né, um benchmark aí. E óbvio, tem várias outras empresas fazendo um belíssimo trabalho também, e ela é uma referência, tá? Então, fugi um pouco aqui da sua pergunta, delonguei, mas assim, no geral, a gente não viu, a gente viu, na verdade, um operacional vindo muito forte aí, por conta dessa integração da operação da Avon aí, tá, Joe?
Legal, Rafa, e legal, né, ver que o pensamento, apesar de a gente ter passado, e a gente está falando muito de 2020, 2021, mas você vê que a tese ela é sempre de maior prazo, né? Assim, é sempre uma tese olhando a empresa mais para o futuro, a longo prazo. Você mesmo já comentou aí essa questão do ASG aí, que é uma visão, né, já acompanhando a empresa há muito mais tempo. Então, um trabalho que ela faz já de mais tempo, que vem refletindo aí em bons resultados até hoje. E interessante então, você ter falado também, desculpa, interessante você ter falado do ESG, que mais cedo a gente teve uma live aqui também, Rafa, exatamente sobre o assunto. Então, para quem não entendeu ainda exatamente o que é isso que o Rafa está explicando, consegue voltar também na live aí que a gente deixou gravada aí no canal para poder ver e entender um pouco mais sobre o assunto. Desculpa, Rafa, você ia comentar.
Não, então, essas três empresas, inclusive, que nós estamos falando, né, aí eu acho que tem esse asterisco aí da Eneva, né, que foi inclusive uma das suas perguntas, mas elas são, e aí, ó, B3 e Natura aqui, referências, tá, nesse quesito. Então, acho que tem esse link legal que você está falando com a live, que bom. Mas, assim, eu acho que você falou da visão de longo prazo, né, Joe? E aqui eu acho que vai um recado importante aí para os nossos investidores, porque nesse momento de bolsa mais difícil, né, como nós estamos passando, né, nós, inclusive, aqui que somos profissionais, né, que vivemos aqui 24 horas por dia, nós também sofremos, isso é natural do ser humano. Tá? Só que nós tentamos ao máximo afastar essa emoção do racional das teses, do racional das empresas, né? O que que elas estão fazendo, como você bem disse aí, para onde que as empresas estão caminhando. E aí eu faço uma analogia aqui, que muita gente já fez, né? É mais ou menos, você pensa o seguinte: pô, cara, o meu apartamento vale tanto. Então, vamos supor aqui, o apartamento vale R$1 milhão, um exemplo, tá? E aí, por algum motivo, né, porque na bolsa tem mercado todo dia, então Tem gente todo dia avaliando ali este seu apartamento, mas no caso aqui são ações, né? E aí alguém vai chegar para você e falar assim: eu compro o seu apartamento por 500 mil. Você vai vender? Não, né? Assim, a não ser que você precise do dinheiro, alguma questão de saúde, né? Alguma questão familiar que realmente você não tenha outra alternativa, na nossa opinião, não faz nenhum sentido. Então a gente sofre também, tá? Então é importante o investidor saber, né? Mas nós tentamos ao máximo afastar estas emoções, né? E aí tem muito a ver com a psicologia, né? Em seguir a filosofia, que é o que você falou aí do longo prazo, né? Para que a gente tenha tranquilidade, para passar por esses momentos e, inclusive, aproveitar as oportunidades. Porque se eu sei, né, se a gente sabe com uma certa segurança que este apartamento, né, um exemplo que eu estou dando aqui, vale R$ 1 milhão, se alguém me oferecer um apartamento igual por R$ 500 mil, eu vou é comprar um outro. Tá? Então, eu acho que é importante nesse momento, né, eu falar aqui, dividir isso, porque todos nós, como investidores, né, sejamos profissionais ou amadores, passamos por isso, mas nós precisamos focar no que é o valor das empresas, tá? E o valor das empresas, na nossa opinião, está relacionado com o que a empresa está fazendo, com o que ela está gerando ou com o que ela vai gerar no futuro. Então é importante conhecer os gestores, né, o management da empresa, importante conhecer as teses, né, justamente para que a gente não se apavore nesses momentos aí de mais volatilidade, tá, Joe?
Excelente, Rafa. Achei ótimo o ponto aí, né? Que às vezes o pessoal que está de casa ali tentando comprar e vender sozinho, ele fica assim: nossa, mas como é que será que está o pessoal de fundos, né? Mas na verdade é o que você falou: todo mundo aqui é humano e tem a questão da emoção, mas tem todo ali um estudo, uma estratégia, uma tática, né, por trás ali. E Rafa,
Perfeito.
voltando agora ali para Natura, né? Ontem a gente teve ali mais uma decisão, né, do Copom. A gente de novo teve ali uma Selic que foi elevada agora em 7,75% ao ano, né? E a gente sabe que isso pode ter um impacto ali, principalmente para as empresas varejistas, para o mercado como um todo, isso mexe um pouco, mas ali no curto prazo talvez as varejistas sofram um pouco mais. Como é que você enxerga o impacto disso para a Natura e para o grupo Natura, né?
Então, acho que realmente, né, para o varejo isso é um vento contrário, e aí nos preocupa mais, tá, Joe? Principalmente as empresas de bens duráveis, né? Assim, no caso da Natura a gente está falando de um consumo recorrente, né? É um consumo não cíclico. Então, assim, a gente acredita que ela tende a sofrer menos, tá? Mas aí, pô, o cara vai trocar o celular ou o notebook, etc. Aí pode ser que você tenha uma postergação maior aí para esse tipo de compra. E o mercado acho que está refletindo parte disso, né, no preço das ações. Aí, óbvio, cada um tem que fazer o estudo. A gente nos parece que o mercado está exagerando, tá? E de novo, no nosso caso, a gente tem que ter aqui a competência para realmente achar essas discrepâncias de preço e valor, tá? Mas assim, pensando especificamente aí, né, no caso dela, acho que uma coisa que nos preocupava mais, e aí é a questão até que eu falei anteriormente na sua outra pergunta, que era a questão da alavancagem, né? Como ela se endividou para fazer essa aquisição da Avon. Então, se ela tivesse muito alavancada neste momento, a gente ficaria mais preocupado, tá? Mas o fato é que, como ela vem vindo, como eu falei, né, gerando muito caixa, o operacional da empresa está melhorando bastante, então ela conseguiu aí nos últimos trimestres se desalavancar bem, tá? Então, na nossa opinião, não é um grande ponto de atenção, né, a não ser realmente esse vento contrário aí para o consumo, né? Então, em resumo, não é um ponto que nos preocupa tanto, porque aí volta na parte do pilar central da tese, né, de virada operacional ali da Avon, que tem gerado no líquido, né, na balança, assim, muitos frutos e que estão mais do que compensando aí esses juros mais altos. E aí eu acho que vale aqui uma provocação, a gente não tem, tá, a resposta ou a mínima ideia de quanto tempo a gente vai ter, né, juros nesses patamares. Parte do mercado já estima aí algo em torno de 11% para 2022, algumas casas até um pouco mais, mas assim, se a gente realmente não sair do trilho, né, eu estou saindo um pouco aqui do nosso foco, que é muito micro nas empresas, mas se o Brasil não sair do trilho, a gente entende que tem espaço para esses juros se acomodarem e voltarem. Então, a gente começa a ver assimetrias interessantes no mercado e inclusive por parte aí deste vento contrário dos juros, tá, Diogo?
Legal demais, Rafa. Muito bem explicado aí, né? Acabou de falar aí sobre B3, Eneva, Natura. Eu acho que tirou várias dúvidas do pessoal, mas estão chegando várias perguntas aqui também, Rafa, para a gente poder responder e não deixar ninguém embora para casa com dúvidas, né? Vamos lá?
Vamos lá, se você puder fazer perguntas mais fáceis, né? Que você só mandou pergunta difícil aqui, mas vamos lá, vou tentar responder.
Bacana, vamos lá. Bem. Começando aqui, vamos começar por uma mais simples então, Rafa. Vinícius de Lima mandando para a gente aqui. Olá, a Natura é muito popular, mas muito pouco comentada no mercado. Tem algum motivo para isso, Rafa?
Boa pergunta, não sei, viu? Assim, como a gente vive o mercado, né? Então, talvez a gente tenha outros vieses e tenha muito acesso à informação, tá? Então, de fato, assim, talvez, e aí eu estou chutando aqui porque eu realmente não sei, talvez é porque a empresa passou por um momento um momento mais difícil aí, ali. Se não me engano, de 2012 até 2018, tá? Então, acho que até 2012 era uma grande referência, uma das empresas aí que tinha mais retornado valor para os acionistas desde que ela tinha feito o IPO, e se não me engano aqui, tá, foi em 2005. E aí depois ela passou realmente por um período em termos operacionais aí mais difícil. Então isso pode ter, né, afastado alguns investidores da tese, mas assim, a gente vai falando mais, né, atualmente no D0 aqui, nós não temos essa visão, tá? E tomara então que com essa live aqui, né, e a gente possa cada vez mais ouvir falar da Natura, que para nós é uma empresa brasileira belíssima, né, e inclusive uma das empresas brasileiras mais globalizadas, né? Mais de 50% ou algo em torno de 50% da receita da Natura vem de regiões fora da América Latina. Então, é uma empresa mundialmente conhecida. Então, essa pergunta aí do investidor é legal porque nós precisamos então falar mais de Natura.
É interessante como é que tem pontos de vista diferentes ali. Quem está de casa enxerga de uma outra maneira. Então, como você falou, vamos falar mais aqui de Natura, né, e falar mais aqui das empresas de uma maneira geral. Bem, mais perguntas aqui, Rafa. Do Paulo Chagas, uma pergunta interessante aqui, ó. Se os resultados das empresas são bons, posso investir mesmo em quedas na bolsa? É muito arriscado? Terei que esperar muito tempo, tipo meses?
Ótima pergunta, essa pergunta a gente se faz todo dia para todas as teses, tá, Paulo? Não é, essa sua indagação, ela é nossa também, tá? Eu acho que volto um pouco naquela parte que eu falei aqui, né? Primeiro, assim, o investidor de bolsa, na nossa opinião, ele tem que ser a parte do patrimônio dele ali, do portfólio, né, de investimento, que é reservado para o longo prazo, tá? Idealmente, porque você tem esses períodos de turbulência como a gente está passando agora. Então, como eu comentei, né, anteriormente, se nós sabemos que um negócio, né, eu dei o exemplo do apartamento, né, se uma empresa, o valor dela, né, é R$ 1 milhão ou R$ 1 bilhão, nós não vamos vender a 500 mil, né, ou a 500 milhões de reais, né? O correto é fazer o contrário, a gente comprar. É, obviamente que isso é muito contraintuitivo para a nossa natureza humana, porque a gente sofre com tudo que está acontecendo, né? Essa volatilidade, a perda, né? Tem inclusive diversos estudos aí ao redor do mundo que a perda é algo em torno de a reação nossa à perda é duas vezes maior do que o ganho. Então, perder é muito pior, é duas vezes pior do que ganhar, né? Então, assim, a resposta é, na nossa opinião, primeiro, tem que ser uma parte do seu patrimônio que você não precisa no curto prazo, tá? Então, de fato, se esteja investindo aí, visando médio e longo prazo, aí nós estamos falando algo em torno de 3, 5 ou mais anos, dependendo aí, obviamente, da idade da pessoa. E aí, nesses momentos mais difíceis, a gente tende a aproveitar as oportunidades, tá? O que que eu pondero aqui, Paulo? E que a gente acompanha isso muito atentamente aqui no dia a dia do nosso trabalho, né? Além desse foco muito grande nas empresas, que é o principal para nós, né? Obviamente a gente também fica monitorando o macro e o político no Brasil, que acabam influenciando a economia como um todo, tá? Então, isso pode ter impacto em algumas empresas, sim. Né, algumas mais do que outras. Então, acho que é importante tentar avaliar, né, e analisar quais são os possíveis impactos, né? Óbvio que os cenários são diversos, mas se você tem o apetite para a bolsa, se você tem o prazo dilatado, como eu falei, eu acho que essas oportunidades a gente tende a aproveitar, tá? Então, é mais ou menos por aí que a gente enxerga esses momentos, Paulo.
Legal demais, Rafa. Mais uma perguntinha aqui, agora do Newton, querendo saber sobre a Eneva. Né, a gente falou muito de termoelétrica aqui e ele está assim: a Eneva é só de termoelétricas, então, ou ela ganha dinheiro de alguma outra forma?
Legal. Então, basicamente é termoelétrica. Inclusive, ela tem duas termoelétricas a carvão, que aí é uma parte de ativo que ela quer desinvestir, porque aí realmente não é amigável, né, ambientalmente. Mas praticamente toda a sua receita aí vem, tirando aí essas duas térmicas, né, a carvão, das operações de térmicas a gás da empresa, tá? Então, ela é uma geradora hoje praticamente, né, não vou falar exclusivamente porque tem ainda essas duas outras plantas que ela tenta desinvestir, mas eu acho que é difícil de arrumar um comprador porque, né, é uma fonte que realmente não é amigável. Mas ela é basicamente aí geradora de energia de gás natural, tá, Nilton?
E Rafa, mais uma perguntinha agora o público querendo conhecer mais sobre você e o seu trabalho também. O Pablo diz assim: qual fundo o Rafael gere? E tem muito tempo, Rafa?
Então, vamos lá, né? A minha história no mercado é antiga. Eu já tenho 20 anos aí como investidor em bolsa, 10 anos como gestor de fundos, né, de ações. Passei aí por outras gestoras antes de chegar na Interasset. Na Interasset, né, eu me juntei ao time aqui, para começar essa estratégia de ações. Tem um ano. Nós abrimos o nosso primeiro fundo em novembro de 2020, tá? O Intervalor FIA. Então, este é um dos fundos da nossa grade aí. E a gente tem outros fundos de ações na grade também da Interasset, tá? Mas esse é o flagship, é o carro-chefe aí nosso. Tem o Intervítrio também, que é um fundo nosso em parceria com a Vitro Empíricos, e tem também a carteira BDR, tá? Inter Global BDR, que é inclusive sugerida, né, pela equipe de research do Inter, né, e validada por nós, pela nossa equipe. Então, a gente tem essa estratégia também de BDR no fundo global BDR da Interasset, tá?
Muito bom, Rafa. Bacana demais o público conhecer um pouco mais, não só você, mas como você falou, né? O trabalho da Interasset, da equipe. Tem muita gente boa por trás aí também, né? Bem, Rafa, e vamos caminhando aqui então para uma última perguntinha que eu acho que é muito interessante aqui para quem está de casa. O Guilherme Alexandre mandando assim: quando você avalia uma ação, como define quanto do dinheiro do fundo colocar em cada ativo?
Ótima pergunta, Guilherme. Assim, essa parte, na minha opinião, ela é mais arte do que ciência, tá, meu caro? Mas assim, em resumo, a gente tende, tá, a ter posições maiores em empresas que, primeiro, que nós conhecemos profundamente, em negócios que são mais resilientes, tá, em negócios que tenham margens mais altas, que sejam normalmente líderes, vice-líderes dos seus mercados, em negócios que tenham opcionalidades e aqui, né, oportunidades de crescimento, e todas essas, por incrível que pareça, né, coincidentemente as três aí, têm a maioria dessas características que eu estou falando. Então, e por último, tá, e na maioria das vezes o mais importante é o que a gente chama de margem de segurança. Voltando àquele exemplo que eu falei para vocês aqui, né, que eu falei do imóvel, se a gente tem um imóvel, uma ação, né, que o valor é um e está sendo vendido por 50 centavos, né, nós temos um upside aí, né, um potencial de ganho de 100%, né, neste exemplo. Então, quanto maior esse potencial, quanto maior essa margem de segurança, melhor, né? Porque a gente vai comprar alguma coisa que nós gostamos e que tenham características que nós procuramos, algumas delas como estas que eu citei, por um preço mais barato, tá? Então, é como se a gente tivesse indo a algum supermercado e comprasse várias coisas que a gente adora na promoção, né? Obviamente, nem sempre o mercado nos dá a oportunidade de comprar estas empresas maravilhosas por preços baixos, né? Mas assim, em resumo, é isso, tá, Guilherme?
Rafa, muito bacana, cara. Acho que deu para responder várias das perguntas do pessoal, tanto para poder entender mais sobre as empresas, mais sobre o mercado e até mesmo mais sobre a gestão de fundos ali, né? Então espero que o pessoal de casa tenha gostado muito. E eu queria realmente agradecer o seu tempo aí, todas as suas explicações, que eu tenho certeza que ajudou todo mundo que está nos assistindo.
Joe, obrigado. Espero realmente que eu tenha ajudado de alguma maneira, né, os nossos investidores. Fico totalmente à disposição. Parabéns a todos aí pela Interweek, né, todos que estão organizando e fazendo aí essa semana maravilhosa. E de novo, meu caro, prazer. Obrigado, viu?
Prazer, o meu Rafa, a gente que agradece aqui, né? E bem, você que tá de casa, se gostou desse vídeo, não deixa aqui, né, de marcar o like pra gente, marca também o sininho, porque amanhã ainda temos mais duas lives e depois da Interweek a gente segue fazendo várias lives e vários vídeos interessantes para vocês. Aproveita para se inscrever também aí no nosso canal do YouTube, né? E claro, ainda temos várias outras redes sociais, como por exemplo o Twitter, ali com @interinvest. Também estamos ali no Instagram, também Interinvest, e temos grupos também no Telegram e no Discord, que vocês podem participar ali, duas comunidades muito bacanas, onde vocês podem estar trocando ali dúvidas, né, com o pessoal que está sempre interagindo muito lá. Bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos mais duas lives, então não percam, participem até o final, que essa Interweek está muito bacana. Bem, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.